informação.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, bate pronto. Com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. No rádio, de meio-dia a 1:30 PM. Acompanhe também na TV, no Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes de começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional. E os bastidores do seu time do coração com as reportagens e entrevistas do Camisa 10. O noticiário esportivo da Pan, que começa mais cedo, às 11:30, no rádio e no Panflix.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, o esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Como foi decidido isso, doutor Moro? Essa transferência?
Augusto, a história é um pouquinho longa, mas vamos colocar assim. Em 2006, ocorreram aqueles atentados terroristas. Qual era o objetivo? Eles não queriam ser transferidos para presídios federais. O que eles conseguiram? Não foram transferidos para presídios federais. Isso, para mim, passou uma mensagem para o mundo do crime que o Estado não tinha coragem de mexer com o PCC. E o PCC, que era um problema do Estado de São Paulo, virou um problema nacional. Quando eu fui convidado para ser ministro da Justiça, desde o início, nós tomamos a iniciativa, nós temos que fazer essa transferência, porque é importante para desarticular o PCC. Além disso, havia, né, cartas que tinham sido interceptadas, mensagens aqui pelo Ministério Público de São Paulo, afirmando que tinha um plano de resgate, né, uma enorme operação, quase militar, para resgatá-los do presídio aqui estadual de Presidente Venceslau. Eu procurei na época o governador em exercício, que era o Márcio França, mas ele não concordou em realizar a transferência. Aí procurei o governador eleito, né, o João Dória, e desde o início houve o consenso que era necessário fazer essa transferência. Aí foi uma operação de guerra. Ali em fevereiro nós a realizamos, envolvemos as Forças Armadas, as polícias de São Paulo, todas as polícias federais. Aí não, parece que é uma coisa simples, mas não é.
Muito
não, o resgate, o risco de resgate. A estratégia, a gente não transferiu só a liderança principal. A gente transferiu o substituto do líder, o substituto do substituto do líder e assim por diante, 20 pessoas da cúpula do PCC.
Cortando a cabeça.
Exatamente, também para eles ficarem sem saber exatamente o que fazer, perder a cadeia de comando. A gente transferiu, no dia que eles pisaram no presídio federal, nós mudamos as regras de visitação. A partir de então, nenhuma visitação externa ocorre sem ser em parlatório, aquele separado por vidro, e sem ser gravada a conversa. Porque isso elimina deles a capacidade de enviar ordens, por exemplo, de salve geral contra a população.
E isso continua? Esse esquema que o senhor montou continua?
Continua. Agora veja que interessante, né? Agora teve uma recente transferência do Marcola de um presídio federal para outro. Mas eu aposto com você que a última vez que você tinha ouvido falar do Marcola, fora esse recente episódio, foi lá em 2019. Verdade. Porque para eles foi game over. É a mesma coisa em relação à Operação Lava Jato. Diziam que era impossível combater a corrupção no Brasil. A gente fez. Diziam que era impossível fazer essa transferência, porque o país ia virar de ponta cabeça. A gente fez. A gente não recua de desafios. E a mesma situação hoje, Leda, quando dizem é impossível fazer o Brasil voltar a crescer de maneira sustentável e inclusiva. A gente não acredita nisso. A gente acredita que o melhor tempo do Brasil ainda está por vir. Agora, a gente precisa ter gente para encarar esses desafios.
Ô Moro, o crime organizado... Eu ouvi do Raul Jungmann uma frase que ou o Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado toma conta do Brasil. É tão sério assim? Quer dizer, o crime organizado que domina o sistema penitenciário está tão grande assim? E eu queria elogiar, inclusive, o trabalho seu de tirar o dinheiro deles, que você não citou, mas que eu considero importante uma guerra econômica contra o crime organizado.
Eu acho que teve muitas coisas positivas.
Mas é tão grande assim mesmo o sistema?
Eu acho que o crime organizado é um perigo, inclusive, para a própria democracia. Se nós não o combatemos com rigor, nós corremos o risco de gerar uma situação equivalente à do México. Uhum. Em 2019, teve uma situação que foi insólita ali no México, vamos nos recordar, no qual o governo mexicano soltou, né, permitiu que um criminoso fugisse, que tinha sido cercado, né, pela polícia, porque houve lá uma ameaça, né, de que se não permitisse que ele fugisse, eles iam tocar o terror no México, né, o tal do salve geral no México, e permitiram isso. Então a gente não pode ficar refém de criminoso. Quando teve esses atentados em 2006 e o governo, aqui é do estado de São Paulo, e também o governo federal da época, reagiram no sentido de aceitar a demanda, a exigência, eles violaram a regra número um, que a gente vê até naqueles filmes norte-americanos. Você não negocia com terrorista. E aquilo que eles fizeram em São Paulo em 2006 não era só crime organizado, era terrorismo. Quando teve lá no Ceará aquela crise de segurança em janeiro de 2019... A gente também foi para cima, com base na lei. Mas a gente mandou a Força Nacional de Segurança Pública, a gente saturou lá de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a gente pegou também as lideranças criminosas lá do Ceará, transferimos para presídios federais e a gente enviou a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária Federal para ajudar a dar um jeito ali nas cadeias. Em um mês, o problema estava resolvido. E outra coisa que parou no Brasil foram essas situações dos criminosos saírem por aí incendiando ônibus, aterrorizando a população. A gente também mudou, José Maria, eu agradeço a sua referência, a legislação prevendo o tal do confisco alargado, que tinha em outros países, mas não tinha no Brasil. O que é esse tal do confisco alargado? Todo bem vinculado a uma organização criminosa fica, e a um criminoso profissional, fica sujeito ao confisco, à perda. Só se ele demonstrar que aquilo tem origem lícita. Um pouco isso é decorrente da minha experiência como juiz. O pessoal conhece aí da Lava Jato, mas eu tive processo contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar, contra o próprio Beiramar. Eu tive um processo que não sei muito bem como, quer dizer, eu sei como, mas é surpreendente. Apareceu lá em Curitiba um líder do cartel de Juárez, que veio lavar dinheiro aqui no Brasil. E aí a gente teve um processo que acabou levando o confisco de todo o patrimônio daquele criminoso. A gente teve, né, na minha opinião...
E o seu PCC já age em outros países também, né? Já tem alianças.
Sim. Mas assim, com todo mundo que a gente fala do meio policial, em geral se tem uma impressão que aquela operação levou a um enfraquecimento desse grupo criminoso organizado. Longe de ter resolvido a situação, porque o combate ao crime organizado tem que ser um esforço perene. Mas eu acho que a gente avançou bastante.
Você acha que teve liberdade para trabalhar no governo Bolsonaro, enquanto ministro?
Não, no combate à corrupção não tive essa liberdade. E quando houve interferência direta do presidente da República em trocar o diretor da Polícia Federal por motivos com os quais eu não podia concordar. Porque sim, pode trocar o diretor da Polícia Federal, mas não pode trocar por os objetivos colocados pelo próprio presidente.
Foi a gota d'água? Foi a gota d'água?
Ali foi a gota d'água. Eu já tinha um certo desgaste, Leda, né? pelo que vinha acontecendo, a posição do presidente em relação ao projeto de lei anticrime. Ele tinha condições de vetar inserções que foram feitas no projeto que prejudicavam o combate à corrupção, como restrição às prisões preventivas, como restrição a acordos de delação que tinham sido fundamentais à Lava Jato. Ele podia ter vetado, tinha assumido um compromisso comigo de vetar e não vetou. Escolheu não vetar. E ainda escolheu publicar a lei no dia 24 de dezembro para que esses não vetos dele passassem despercebidos. Para mim, ali já foi a queda de todas as ilusões. Mas ali eu precisava ficar porque eu precisava proteger a Polícia Federal. Não é por um feitiço pela Polícia Federal. Mas assim, a Polícia Federal, ela tem que ser uma instituição de Estado, tem que fazer o seu trabalho. E ela não pode ser manipulada para proteger quem quer que seja. O fundo da Lava Jato, a lição que a Lava Jato nos traz, é que ninguém pode estar acima da lei. Então, não ia concordar em ficar num governo que não quer agir dessa maneira e quer proteger ali as pessoas ligadas a ele.
Paula.
Ministro, eu queria voltar ao tema do STF, aproveitar os seus conhecimentos jurídicos para perguntar a respeito da abertura de inquérito por membros do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque me parece que existe uma divergência interpretativa com relação ao artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que justamente prevê a possibilidade de ministros abrirem inquéritos por conta própria, sem a participação do Ministério Público. E aqui me refiro ao inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Do fim do mundo, exato. Eu queria saber a sua avaliação, a sua interpretação sobre esse artigo 43 e se o ministro do STF pode mesmo abrir um inquérito sem a participação do Ministério Público, investigar o caso e julgar esse mesmo caso?
Esse inquérito, ele tem uma série de críticas cabíveis em relação a ele. Eu, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal já devia ter se livrado disso. Teve algum momento ali que talvez ele teve alguma relevância e importância, mas o melhor é que fosse de fato conduzido pelas instâncias ordinárias ou com papel mais incisivo ali do Ministério Público. Mas eu acho assim, em relação a esse ponto, é uma questão que eu não tenho me debruçado tanto em analisar ali juridicamente. Está no regimento do Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que eles têm esse poder. Eu concordo com a avaliação de que seria melhor que estivesse ali uma separação maior das funções dentro desse processo. E até evitaria uma série de críticas que têm sido feitas ao Supremo Tribunal Federal em decorrência daquele inquérito chamado das fake news, né?
Sinaliza.
Porque se não tomar cuidado, pode ser utilizado, de fato, como um instrumento de censura, como foi contra a revista Cruzoé, ali no início de 2019, né? E nós somos todos defensores aqui da liberdade de imprensa, evidentemente.
Agora, o senhor acha que... Desculpe, você.
Não, vai lá. Não, eu só queria saber, existe alguma alternativa, algum caminho jurídico quando o ministro do STF toma uma decisão ilegal ou que afronte a Constituição?
O recurso cabe ao próprio STF. Tem o problema de qualquer tribunal supremo. Eu lembro até hoje de...
Tem que recorrer ao ministro Alexandre de Moraes sobre as decisões do Alexandre de Moraes.
Tem uma frase lapidar de um juiz da Suprema Corte norte-americana, já falecido, mas foi um juiz há muito tempo atrás, que era o Robert Jackson. E ele foi, inclusive, promotor lá no tribunal de Nuremberg. Né? Ele fala o seguinte, olha, nós estamos sempre certo porque nós damos a última palavra. Mas nós não damos a última palavra porque estamos sempre certo. No fundo, era uma mensagem de autorrestrição. Então, olha, vamos tomar cuidado porque a gente dá a última palavra, mas não quer dizer que a gente
está certo. Mas essa posição do Supremo encoraja e indica que os juízes regionais podem fazê-lo também.
Não necessariamente.
Sim, se um
isso tem juiz... sido uma exceção. Dentro do nosso sistema jurídico.
Mas legal, então um juiz lá no interior pode repetir, replicar um inquérito assim.
Não, isso não tem acontecido. O juiz pode sim requisitar a abertura de um inquérito e sempre ter a participação do Ministério Público. Mas assim, Augusto, a gente pode falar bastante do Supremo Tribunal Federal e a gente tem até um grupo, acho que eu sou o único pré-candidato que tem isso, tem um grupo que está encarregado, de tratar de reforma da justiça. Está sendo coordenado pelo professor Joaquim Falcão, é professor da FGV do Rio, um jurista respeitadíssimo aqui no Brasil. Ele é também membro da Academia Brasileira de Letras. Eles estão discutindo sobre segurança pública, discutindo sobre combate à corrupção, discutindo também sobre segurança jurídica e a reforma da justiça como um todo. Tem um outro grupo que está sendo liderado pelo professor Afonso Pastore, está apresentando um projeto na área de economia. Como é que a gente retoma o crescimento econômico no Brasil, mas um crescimento que a gente quer que seja inclusivo e sustentável, ou seja, com respeito ao meio ambiente, um crescimento de emprego e controle da inflação. Tem um outro grupo na área da saúde que está sendo comandada pelo Denis Arviana. Denis Arviana é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da área de saúde, professor titular, e também foi secretário de Pesquisa e Tecnologia do Ministério da Saúde durante a gestão do ministro Mandetta e do ministro Taik. Ele tem a virtude de foi amigo dos dois, inclusive. Saiu da gestão do Mandetta, mas continuou ali do Taik, embora tenha sido um período curto. Eu tenho um grupo, para mim também é bastante importante, tratando de um projeto para a cultura, que a gente precisa voltar a valorizar aqui nesse país. É importante tanto para a economia, né? É um dos impulsionadores da economia, a área de cultura, lazer e entretenimento, e também faz bem para a nossa alma.
E quem está à frente
agora,
desse projeto?
Agora, um minutinho, só desculpe, Leda, só um minutinho. Desculpa. Eu quero, só continuando nisso, doutor Moro, O Lula diz, o Gilmar Mendes, Lula é outra declaração, diz o seguinte: as delações premiadas resultaram da tortura, né? Foram torturados os presos que estavam aos cuidados do senhor, por exemplo, para confessar, que para entregar um dinheiro e tal. Eu diria...
Numas preventivas longas.
É, né? Eu diria agora, e tem encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba, mas não marcou nenhum encontro com a alongadíssima prisão do Roberto Jefferson e do Daniel Silveira. Então, eu digo o seguinte, né? Que eu acho que o ministro Gilmar Mendes está contando uma mentira e ajudou a criar o faroeste brasileira, no qual é o bandido que persegue o juiz. O que que o senhor tem a dizer de uma frase dessa?
Eu tenho 6 bilhões de razões para dizer que os crimes na Petrobras foram reais. A Petrobras recuperou o que entrou no cofre. Não é uma estimativa, não é um cálculo, não. 6 bilhões de reais foram recuperados pela Lava Jato, para a Petrobras, isso em decorrência de um esquema sistemático, eu chamo de sistema de corrupção, que foi implementado na Petrobras durante o governo do PT, isso por mais de 10 anos, e as provas são escancaradas em relação a isso, né? Ninguém foi torturado, ninguém sofreu nada ali, todo mundo foi muito respeitado. Agora, prisão preventiva, ela tem que ser imposta nas causas que são necessárias. Não é porque a pessoa é rica, poderosa, não é porque é o Marcelo Odebrecht, não é porque é o Eduardo Cunha, que não tem que sofrer prisão preventiva quando ela é necessária. Ela foi aplicada com parcimônia. E todas as pessoas que tiveram prisão preventiva decretadas tiveram depois as condenações criminais confirmadas no mérito. Não só por mim, mas pelo Tribunal Regional Federal. Então, assim, se alguém me falar, olha, tem um inocente, essa pessoa é inocente e ela foi condenada na Operação Lava Jato injustamente, aí eu peço desculpa sem problema. Agora, o que a gente viu ali, quem foi preso, quem foi condenado é quem pagou o suborno e quem recebeu o suborno. E normalmente não foi uma vez só, foram muitas vezes. A própria Odebrecht, que também ninguém tinha coragem de mexer, né? Até se a gente for colocar na ordem de importância esse pessoal, eu acho que a gente pode dizer Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Lula, e acho que o Marcelo Odebrecht, que mandava em todos eles anteriores, né? Pessoal que tinha uma máquina de propina há muito tempo. Então a Lava Jato fez o seu trabalho. Agora, a grande questão, mais uma vez, Augusto, é como é que a gente vira esse jogo para retomar o combate à corrupção? Não vai vir do Lula. E não vai vir do Bolsonaro, porque é um governo do passado que já não fez isso e é um governo do presente que abandonou completamente essa bandeira. Então, se nós quisermos ter a volta do império da lei, se a gente quiser ter aquela volta de ninguém tá acima da lei, se a gente quiser combater a corrupção, a gente tem que pensar em um projeto diferente.
Interrompi a Leda e o
Jair. Por gentileza, doutor Moro, eu queria voltar um pouquinho sobre a questão eleitoral. O senhor recentemente se associou de maneira muito próxima ao MBL, né? O Movimento Brasil Livre, foi no congresso deles, eles apoiaram o senhor e tudo mais. E desde então nós tivemos aí alguns episódios constrangedores, até mais do que isso, né? Teve a declaração do deputado Kim Kataguiri sobre o nazismo, que deu muita repercussão, e agora os áudios sexistas do deputado Arthur Duval. Queria perguntar para o senhor se ainda vale a pena o senhor manter essa associação com o MBL, ou seja, os ganhos eleitorais, políticos, de estar junto deles, ainda se sobrepõe a esse desgaste que acaba, de uma certa forma, respingando no senhor?
Fábio, essas declarações do deputado Arthur são aceitáveis, elas, de fato, ali foram repugnantes. Quando eu tive conhecimento dessas declarações, isso foi sexta-feira, no final ali da tarde, início da noite, nós emitimos um comunicado, uma nota, que colocamos na internet, no Twitter, de imediato repúdio, e apontando que nós não aceitávamos aquele tipo de declaração, que aquelas declarações eram ofensivas e representavam uma violência moral contra as mulheres, e que nós somos contra toda espécie de declaração semelhante. E nós, desde logo, colocamos que não aceitávamos mais partilhar o palanque com o deputado Arthur. Então, nós reagimos de imediato àquele episódio, fazendo a coisa certa. Aquilo a gente não pode, de qualquer maneira, tolerar. Agora, eu acho que esse episódio, e acho que talvez esse seja o ponto mais importante para nós aqui, mais do que a questão relacionada aqui ao deputado, é a gente extrair uma lição disso. Porque essas violências morais ocorrem com frequência. Não são só envolvendo aí deputados, personagens mais conhecidos, mas a gente acontece isso no nosso dia a dia. Eu acho que esse episódio tem que servir de lição para nós, homens, é que nós temos que ter uma posição mais clara e firme contra declarações que representam qualquer espécie de violência moral contra as mulheres.
Mas a sua aliança com o MBL se mantém, por exemplo? O senhor continua contando com o MBL para sua campanha? O senhor continua aliado deles? Continua...
O MBL não se confunde necessariamente com o deputado, e ele saiu do MBL. Nós, o Podemos também, ele estava filiado ao Podemos, o Podemos de imediato abriu um procedimento administrativo disciplinar. O que nos envergonha, o fato, envergonha, mas o fato é do deputado. Seria vergonhoso para nós se nós não tivéssemos reagido. Nós fizemos isso no primeiro momento. Agora, o ponto principal é esse. Qual é a lição que nós extraímos desse episódio? Nós vamos continuar tolerando declarações sexistas dessas? E não acontecem só no ambiente público ou em áudios privados. Isso acontece no nosso dia a dia. São tentativas de intimidar as mulheres. Claro que as mulheres têm plenas condições de se defender e elas têm feito isso, mas eu acho que é o momento de nós, homens, assumirmos também um protagonismo em censurar esse tipo de comportamento, e censurar, não ficar com aquela risadinha ou aquele silêncio envergonhado, e a gente censurar quem fala isso. Seja que isso aconteça no ambiente público, seja no ambiente privado, seja num vestiário, seja em qualquer ambiente. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que extrair.
Seu programa de governo terá algo nesse sentido, assim, de ações nesse sentido?
Certamente. Primeiro, você tem vários problemas envolvendo aqui as mulheres, né? Violência contra a mulher física, principalmente relacionada à violência doméstica. A violência moral. Do outro lado, você tem que ter medidas que evitem que as mulheres tenham cerceadas as suas oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo na administração pública. Tem que se dar o exemplo. Você tem que ter uma presença maior de mulheres, não só nos cargos de autodireção das empresas, mas também dentro dos ministérios do governo. Não estou dizendo que você tem que obrigar isso. Obrigar não funciona muito bem. Mas você pode dar o exemplo, colocando, por exemplo, mulheres em destaque em posições de governo em uma quantidade maior do que tem agora. Vamos lembrar um episódio que foi um pouco constrangedor, durante lá o governo Temer, que tinha um ministério composto exclusivamente de homens. Não foi uma coisa boa, uma mensagem errada. Acho que o governo Temer fez algumas reformas importantes e merece elogio por isso, mas nesse ponto mandou uma mensagem errada para a sociedade. Eu tenho uma filha, eu quero que ela cresça no mundo em que ela tenha cada vez mais oportunidades.
Então, doutor,
e é a responsabilidade de todos nós, doutor, construir esse caminho.
Também por isso eu vou garantir a palavra das mulheres aqui nessa nossa conversa. Leda e depois Paula.
Eu vou voltar aqui num ponto, porque quando o senhor falou em vários grupos, né, o Joaquim Falcão, etc., ficou faltando a pessoa do grupo da cultura.
Ah, sim. Então, Leda, eu
quem
vou...
Quem tá pensando a cultura?
Vou pedir mil desculpas para você, mas o que acontece é o seguinte... Eu tenho formado esses grupos, tá? E alguns desses grupos têm preferido trabalhar sem a exposição dos nomes. Porque a partir do momento que expõe o nome, a imprensa já começa a procurar, a pessoa
já vira
sai um
ministro,
pouco...
Já vira o próprio futuro
exatamente,
ministro.
Exatamente,
né?
Já vira uma série de especulações, ficam procurando...
Já começa a apanhar também, né?
Já começa a apanhar. Então, assim, quando tem a concordância da pessoa que eu revelo o nome, eu revelo. Até o próprio grupo do Pastore, não é só o Pastore. Nós temos vários economistas ali contribuindo, não só permanentemente, mas também ocasionalmente. Eu tenho participado, inclusive, dessas reuniões. Hoje tem a pandemia, né, que foi terrível, essa tragédia humanitária. Mas algo positivo foi que nós perdemos o medo de fazer essas reuniões virtuais. Nos acostumamos. Verdade. Então, sempre que possível, eu tenho participado. Ah, nós temos tido lá, por exemplo, exposições... dos maiores especialistas do país em erradicação da pobreza, em licitações de concessões, em reforma tributária, ou seja, todos os temas que são relevantes para fazer o motor da economia voltar a girar.
Isso também ajuda até a sua informação, né? Para você encarar melhor a campanha, né?
Eu tenho dito brincando que tem que encarar esse período, que é um período de provação, a gente sofre muitos ataques, mas a gente tem que encarar também...
Você aguenta os ataques? O senhor aguenta bem os ataques?
Olha, eu tô desde... Eu tenho 22 anos de juiz, né? Eu vou te dizer que esses processos que eu mencionei, Fernandinho Beiramar, com o líder de cartel de Juárez, caso Banestado, a Operação Lava Jato, então dão uma resiliência, né, em relação a esses ataques.
Mas o ataque é pesado, né? De um lado à esquerda, que não perdoa a prisão do Lula, e do outro lado os bolsonaristas que não perdoam a sua saída do governo.
E chamam o senhor de traidor, né?
E chamam de traidor.
Mas eu tenho aqui um ponto a meu favor, Leda, que é pra mim é o que faz também me dormir com consciência tranquila, que é verdade. As pessoas sabem a verdade, vão dizer que não roubaram lá a Petrobras? Roubaram. E tem que ser punidos por isso. Vai dizer que o governo, né, atual tá combatendo a corrupção? Não, primeiro o presidente abraçou lá os políticos ditos fisiológicos do Centrão, estão lá no centro do governo. E, por exemplo, quem ano passado, um nome de uma pessoa, de um grande tubarão da política, ou tubarão da corrupção, que foi preso em 2021 no Brasil, acabou. A Polícia Federal faz seu trabalho, a gente respeita os delegados, os agentes, mas acabou o combate à corrupção no Brasil. Então, assim, é fato.
O pessoal
objetivo.
Ficou honesto demais, né?
É um milagre, né? E não foi só no governo federal, foi nos governos estaduais e nos governos municipais. Por isso que eu digo, a gente tem que retomar sim essa luta, essa bandeira, a gente não pode abandonar isso. Agora, eu tenho, né, essa resistência, mas você tem que encarar essa provação, vamos dizer assim, considerando os aspectos positivos. É uma jornada também de crescimento pessoal. É a oportunidade de você não só se esclarecer com especialistas, mas de você conhecer pessoas interessantes. A gente tem viajado aqui o país, em pré-campanha. Olha, a gente foi no interior lá do Ceará, a gente foi numa cidadezinha chamada Morada do Sol, fomos falar lá com agricultores, né, organizados de uma cooperativa, que vieram reclamar ali dos problemas relacionados à falta de água. Mas a gente viu também na região ali perto, atividades que prosperam, como por exemplo a cultura do camarão em tanques, lagos, que se tornaram lá o principal exportador de camarão. A gente visitou hospitais públicos e hospitais privados que atendem o SUS. Estivemos aqui em São José do Rio Preto.
O senhor acha que já conhece o Brasil, doutor Amor? Para conhecer o Brasil, o senhor acha que conhece já o Brasil?
Acho que conhecer o Brasil é sempre um processo que nunca termina, né? O Brasil é muito vasto, tem muita coisa, tem muitas pessoas, mas sempre em qualquer lugar tem um Brasil que dá certo. Tem muita coisa errada, as pessoas estão sofrendo, a gente está vendo aí essas situações, inclusive, de pessoas na fila do osso, gente caçando lá no sertão lagarto para poder se alimentar, mas também tem ao lado disso todo um Brasil que prospera, que dá certo, que é pujante na agropecuária, que tem também, embora a atividade da indústria, né, esteja em declínio há muito tempo, pelo menos a participação dela no PIB brasileiro, mas tem também focos de prosperidade. E você tem muita gente dedicada no serviço público, em organizações da sociedade civil, fazendo também um trabalho fantástico. É isso que a gente tem que olhar e é isso que a gente tem que reproduzir no Brasil.
Paula.
Vou aproveitar aqui a minha deixa, só para voltar ao assunto rapidamente do Zanini, do caso do deputado Arthur Duval, que está sofrendo um processo de cassação aqui na Assembleia. O senhor acha que é o caso realmente de uma cassação de mandato do deputado?
Isso vai ter que ser decidido pela Assembleia Legislativa. Eu já tomei a minha posição. Quando saiu o episódio, de pronto nós tivemos conhecimento e nós nos manifestamos. Eu me manifestei. Não pode ter esse tipo de comportamento. Esses áudios, seja em público ou seja em privado, eles são inaceitáveis. Ele reflete um tipo de pensamento e comportamento que não pode estar do nosso lado aqui do palanque. E o Podemos tomou desde o início a iniciativa de abrir um processo disciplinar, né, para expulsão. Ele acabou saindo daí do partido antes. Agora, essa questão cabe à Assembleia Legislativa lá decidir.
Agora, deixa eu só aproveitar que o senhor falou da sua equipe econômica. Como é que o senhor pretende resolver o problema da inflação no Brasil, doutor Moro?
Olha, eu sei uma coisa, não se resolve o problema da inflação pedindo um cheque em branco para a população, que é o que o Lula e o Bolsonaro fazem. Parece que não tem nenhum limite para gastar. Se a gente ouve, por exemplo, o Lula, parece que vai começar a chover picanha no dia 1º de janeiro de 2023. A gente não quer isso, mas a gente quer dar para as pessoas a capacidade de poder comprar carne, sem apresentar ilusões. Você não resolve o problema da inflação se você não tiver uma âncora fiscal. Se você deixar desequilibrar a relação entre o PIB e a dívida, o Brasil não consegue reduzir a inflação, porque ele vai emitir moeda para cobrir esse buraco, ou vai aumentar o endividamento, o que vai gerar a mesma consequência a longo prazo. Então, nós precisamos ter uma âncora fiscal. A equipe está trabalhando numa reformulação do teto de gastos para que nós possamos ter uma disciplina fiscal.
Agora, o pastor isso... é seu ministro?
Hã?
O pastor é seu ministro?
Isso é muito cedo, né, para a gente discutir. O objetivo agora é construir o projeto e construir o programa. Claro que ele tem todas as qualidades para ser ministro da economia ou ministro de qualquer outra coisa, né, que é uma pessoa muito talentosa. Mas essa é uma questão que a gente tem que ver depois. Agora, a gente não pode, né, só resolver o problema do crescimento econômico do Brasil com uma âncora fiscal. A gente precisa fazer as reformas modernizantes, tributária, para a gente ter um sistema de tributos menos complexo e menos custoso para as empresas. A gente precisa ter uma reforma administrativa que elimine privilégios, mas não torne o servidor público um vilão. Sim, que a gente tem ali sistema de incentivos para ter um serviço público de qualidade nas nossas escolas e nos nossos hospitais. Nós temos que adotar uma agenda modernizante. Não podemos descuidar, em vista do que nós estamos vendo, de políticas sociais robustas. Por isso que eu tenho defendido, ao lado desses programas de transferência de renda, a criação da tal da Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome.
Teremos agora um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com a última parte da entrevista com o ex-ministro e pré-candidato à sucessão presidencial, Sérgio Moro. Até já.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar, é a verdade.
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
De segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente, enquetes para você opinar sobre o tema em discussão. Entre Linhas, às 15h, na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Estamos de volta para a última parte da entrevista com o pré-candidato à presidência, Sérgio Moro. Doutor Moro, se o senhor estivesse na presidência hoje, o senhor agiria como em relação à guerra entre a invasão da Ucrânia pela Rússia? O senhor apoiaria alguém, manteria a política de neutralidade adotada pelo atual governo ou o quê?
Emitiria uma declaração clara e cristalina como presidente da República, condenando a violação da soberania da Ucrânia e repudiando o sofrimento, né, que está sendo infligido ao povo ucraniano.
Mas isso não foi feito pelo
Itamaraty? Não foi feito. Não. Quem fala pelo país é o presidente da República. O Itamaraty tem o papel diplomático dele, até se posicionou em favor da resolução, ali condenando a invasão, que depois foi vetada. Mas a voz do país é a voz da liderança. Quem tem que falar isso? Quem se pronuncia sobre questão internacional é o presidente da República. Então, o Brasil tem uma tradição, sim, histórica de não alinhamento. E, claro, ninguém defende que o Brasil entre em guerra. Ninguém está defendendo isso. Os próprios países europeus não estão entrando no cenário de guerra. Sim. Agora, Augusto, quando você tem uma situação clara no mundo de violação de um país soberano, é com uma invasão, que é uma guerra de conquista, seja para anexação do país inteiro ou de parte do território, ou colocação de um governo fantoche, se a comunidade internacional, né, responsável, não repudia esse comportamento, nós estamos aí admitindo que existe uma nova ordem internacional do vale tudo. E isso um dia pode se voltar, inclusive, para o Brasil, contra o Brasil. Então, o Brasil deveria sim ter se pronunciado. Claramente, quem tem que fazer isso é o presidente da República. Nós temos aqui uma comunidade, né, no Brasil, de origem ucraniana, de mais de 600 mil pessoas. Pessoas que estão sofrendo, vendo lá seus parentes, vendo o seu país sendo destruído pela guerra.
Mas o governo providenciou a volta dos brasileiros.
Não, Augusto, o governo não fez o suficiente. Ao presidente da República, e aqui mais uma vez, não é uma questão pessoal, aquela viagem de Bolsonaro à Rússia foi desastrosa.
O senhor
deu
não faria.
Deu uma aparência
de
que
faria.
O Brasil estaria apoiando. Não faria jamais. Ou, se era uma viagem que não tinha condições de ser cancelada, que se então, na volta, se visitasse ali a Ucrânia, e em ambas ocasiões, com declarações firmes, no sentido da necessidade da manutenção da paz.
O senhor imporia sanções contra a Rússia?
Isso é algo que teria que ser estudado mais profundamente, as consequências econômicas disso. Eu não estou no governo para ter condições de fazer essa avaliação. Agora, há uma distância entre entrar em guerra, sanções econômicas e uma declaração clara. Não dói. Se o Brasil hoje, né, com esse tamanho de economia, né, com esse tamanho de país, com essa história, não tem condições de uma guerra, que as pessoas estão sofrendo, uma guerra injusta, de emitir uma declaração condenando esse comportamento, será que a gente perdeu toda espécie de julgamento moral? Será que a gente não tem condições de se posicionar de maneira clara? E veja, isso tem consequências diplomáticas. Não é só a Rússia nessa questão. Tem a União Europeia. o tratado lá Mercosul e União Europeia, que foi assinado no começo desse governo, está lá. E não vai se movimentar. Já não ia antes.
Mas a diplomacia americana elogiou hoje a linha adotada pelo Brasil, doutor Moro.
Aquela alta funcionária do governo norte-americano, a porta-voz, disse inclusive lá atrás que parecia que o Brasil estava no lado errado dessa história. Então, a diplomacia, né, Augusto, a gente sabe que tem muitos cuidados e cautelas do que se diz, do que se faz. Ali tem um jogo de estratégia. Agora, a percepção da população brasileira, hoje até saiu uma pesquisa, né, que a população brasileira condena a invasão, repudia essa invasão, quer sim a neutralidade. Ninguém está defendendo que o Brasil entre em guerra. Agora, é uma coisa que o Brasil não pode fazer é abdicar a condição de uma liderança responsável no mundo, porque isso tem consequências. Hoje o Brasil está com uma imagem de pária no mundo, que não reflete o que deveria acontecer pelo tamanho do país e pela criatividade da nossa população. O Brasil antes estava apanhando pela questão ambiental, sendo visto aí como um vilão ambiental, e agora a gente tem esse outro ônus. O que que a gente quer, nosso projeto em particular? A gente quer sim a volta do crescimento econômico, a gente quer a volta do combate à corrupção, a gente quer se inserir nesse desenvolvimento sustentável que busque energias renováveis e preservação também do meio ambiente, todos os biomas, e não só a Amazônia, sem prejuízo aí da atividade econômica, mas a gente quer reinserir o Brasil com uma liderança responsável no mundo, em temas como direitos humanos, acordos comerciais, combate à corrupção. Existe uma tendência internacional de repúdio à corrupção no mundo, mas a gente precisa se inserir nesses grandes temas adotando a posição correta. E eu não vejo nada mais errado hoje no mundo do que essa invasão da Ucrânia pela Rússia. E, pelo amor de Deus, a gente não consegue se posicionar? Será que a gente perdeu essa capacidade?
Só falando, uma das consequências da guerra agora é essa crise energética global e o aumento do preço dos combustíveis, né? Sim. O senhor até se manifestou hoje e o senhor atribuiu, pelo menos em parte, a responsabilidade a esse governo, né? O senhor escreveu, abre aspas, o governo deixou o dólar descontrolado no ano passado e agora, em momento de guerra, está paralisado. Se o senhor fosse presidente hoje, o que o senhor faria com relação a esse aumento do preço dos combustíveis?
Paula, o governo deixou essa situação se descontrolar. Durante todo o ano passado se dizia que o dólar estava num patamar acima dos fundamentos da nossa economia. E muitos analistas econômicos apontavam duas razões. Uma queda excessiva dos juros, um pouco de mau cálculo, que levou depois ao aumento da inflação. Não sou economista para poder dizer que essa análise está correta. Mas principalmente o fato de que o presidente da República, né, mais uma vez não é uma questão pessoal em relação ao Bolsonaro, mas ele passou 6 meses do ano passado sugerindo que ia ter um golpe de Estado no Brasil, o que gerou uma grande insegurança jurídica e afugentou investimentos e capitais.
Mas, doutor Moro, a insegurança jurídica maior não é gerada pelo Supremo?
Não, eu acho assim, Augusto, se tem um presidente de um país sugerindo que vai dar um golpe de Estado, eu acho que essa é insegurança máxima, né? Que o Supremo merece também censura por decisões.
Mas onde o senhor lê?
Mas eu queria mudar a alta dos preços dos combustíveis, doutor Moro. O que o senhor faria?
Olha, por exemplo, ontem essa votação feita pelo Congresso de modificar a forma da tributação foi positiva. Eu conversei com o pessoal do setor, principalmente distribuidores de combustíveis, e eles me disseram que essa modificação da forma do cálculo, né, e a imposição de uma alíquota uniforme entre todos os estados foi positiva. Mas também me apontaram o seguinte, olha, precisaria, para ser mais efetivo, a inclusão do etanol hidratado, do álcool. Até porque o etanol hidratado também é utilizado como parcela na própria gasolina, né, para aquela mistura, e também é comercializado em separado. Agora, o grande ponto é, por exemplo, fertilizantes. Eu me deparei esses dias com um artigo do ministro da Agricultura de 2009, dizendo que o Brasil tinha uma alta dependência de fertilizantes importados. O que foi feito? Nada. A questão do combustível, o que se diz? Que o Brasil, se ele controla o preço, se ele tabela o preço, a gente já teve essas experiências no passado, né? Plano cruzado e tudo aquilo, não deu certo. E além disso, a gente não tem autossuficiência em refino de combustíveis, o que gera uma série de distorções. Uhum. Então, por exemplo, eu também coloquei um pouco de culpa no PT.
Eu vi o outro.
Aquela refinaria Abreu e Lima, né? O orçamento inicial dela era 3,5 bilhões de dólares. Custou 18 bilhões.
E não funciona.
E funciona pela metade. E atrasou. Quantas refinarias poderiam ter sido construídas no país com 18 bilhões de dólares? Tem um estudo da FGV, né? Acadêmicos, economistas, que dizem que o custo de barril, de produção de barril refinado da refinaria Abreu Lima, comparado com outras 7 refinarias do mundo construídas na mesma época, é 4-5 vezes mais cara. Então, assim, tem muita culpa por aí. Alguns caminhos podem ser feitos, mas o principal é que o governo atual e os governos anteriores, inclusive do PT, não foram previdentes para evitar que nós chegássemos numa situação dessa espécie. Leda. E agora está sem margem de manobra, né, para ter aí uma resposta mais efetiva em relação à elevação dos combustíveis. Como é que pode estar a posto de gasolina com R$ 8,00, né, mais de R$ 7,50? Acho que ninguém imaginava isso, né?
É verdade, Leda, mas eu queria saber qual é a primeira reforma que o senhor faria, se eleito. Por onde que o senhor começaria?
Nós temos um...
Gostamos de todas as reformas, praticamente.
Primeiro, a gente precisa sinalizar a responsabilidade fiscal e responsabilidade social, concomitantemente. A âncora fiscal e depois a força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, que eu vou explicar um pouquinho depois. A gente precisa fazer aquelas grandes reformas modernizantes. A reforma tributária. Basicamente, o que a gente precisa fazer? A unificação dos tributos incidentes sobre o consumo. PIS, COFINS, o ICMS de 27 estados, o ISS de, sei lá, 6 mil municípios, geram uma confusão tributária que eleva os custos operacionais das empresas e impacta a produtividade da nossa economia. Em outras palavras, né, traduzindo, menos crescimento econômico, menos emprego e renda em decadência. O Brasil, se a gente não fizer essas reformas modernizantes, o Brasil não vai voltar a crescer de maneira contínua. Exatamente. A reforma administrativa, para a gente ter serviço público de qualidade. E eu tenho defendido também um pacote ético, que vai ser fim da reeleição para presidente da República, já em 2023, para o mandatário eleito. A fim do foro privilegiado, que já mencionei agora há pouco. Uhum. Autonomia dos órgãos de controle, por exemplo, mandato fixo para o diretor da Polícia Federal. A gente precisa ter um pacote ético, tá? Porque isso também dá legitimidade e credibilidade ao novo governo e potencializa a aprovação dessas outras grandes reformas.
Sobre a privatização.
Agora, desculpe, antes de passar para o Zanini, como é que o senhor pretende conseguir apoio político para isso? Como é que o senhor pretende conseguir apoio suficiente no Congresso?
Isso a gente vai construir durante 2022, né? Essas próprias alianças eleitorais servem para isso. Mas veja, se mandar uma emenda constitucional acabando com a reeleição para o presidente eleito, eu posso te assegurar que o Congresso vai aprovar louco de contente.
Tá? Vai.
E isso facilita as outras reformas, porque você tira do cenário de 2026 a reeleição do presidente eleito. Tá? Porque muitas vezes a gente vê resistência a essas reformas porque o Congresso fica com receio de dar méritos ao presidente pelas reformas, porque vê ele como um possível adversário na próxima eleição. Então, assim, tem que fazer um gesto de sacrifício, né, para cortar na própria carne, para você conseguir fazer rodar a mola da política.
Tomoro, o senhor é alvo de uma ação, né, uma investigação por parte do TCU, Tribunal de Contas da União, pelo seu trabalho na consultoria Álvares e Marçal. A acusação é que o senhor é de um conflito de interesses pelo fato da Álvares e Marçal também ter uma atuação junto ao Odebrecht. Primeiro, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, se o senhor entende que essa ação do TCU é politicamente motivada. E a segunda coisa, perguntar para o senhor se o senhor não acha, não faz uma certa autocrítica, de que foi um mínimo uma certa imprudência ou uma escolha infeliz do senhor, já que iria se candidatar a presidente, ter uma carreira política, ter ido justamente para essa empresa. Uma coisa que eu ouço muito de algumas pessoas, em tom de piada, em tom de blague, é que o juiz Sérgio Moro certamente teria ordenado busca e apreensão contra o consultor Sérgio Moro facilmente por essa situação colocada. Como é que o senhor se coloca? Como é que o senhor responde a essa questão, tanto do suposto uso político, né, do TCU, quanto essa sua decisão aí de ir para essa empresa?
Danilo, os críticos disso são pessoas que receberam suborno e foram investigadas na Lava Jato ou que pagaram suborno. Então não tem nada disso. Eu sempre me pautei pela integridade na minha vida pública e enfrentei esses desafios. Se eu tivesse feito alguma coisa errada na minha vida, isso tinha surgido na Lava Jato, no período lá que eu fui ministro da Justiça. A gente sabe que essa investigação é uma investigação falsa. Eu saí do Ministério da Justiça, eu não enriqueci como juiz ou ministro, e eu fui trabalhar. E eu já apresentei, né, faz mais de um mês, fiz uma live e apresentei os documentos. Eu não recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Eu não prestei um serviço de empresa investigada na Lava Jato. Aliás, eu pedi na minha contratação e mostrei isso documentalmente, coloquei uma cláusula no meu contrato dizendo que eu não prestaria serviço para empresa investigada na Operação Lava Jato. E eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Então a minha relação com a empresa era uma relação mais centrada nos Estados Unidos. E o que, que eu fui fazer? Eu fui dar consultoria para empresas, para que elas tivessem programas de compliance para evitar exatamente casos de suborno ou de corrupção dentro das empresas. Ou seja, eu fui orientar empresas a não subornar funcionários públicos. Então essa investigação, né, entre aspas, do TCU é absolutamente abusiva. Primeiro que eles não têm nenhuma atribuição para apurar relações entre pessoas privadas, né? E assim, é um negócio totalmente absurdo. Na fim, a minha interpretação disso é que tem muita gente com medo da minha pré-candidatura, porque a gente eles sabem que eu sim, diferente de todos esses outros, tenho um compromisso sério com o combate à corrupção. Nesse pacote ético não é só a reeleição, fim da reeleição, a gente vai ter o fim do foro privilegiado, como já mencionei, inclusive para o presidente da república, e essa é a forma que você faz passar isso. Se o presidente mandar uma proposta de emenda constitucional, eliminando o foro privilegiado, mas guardando para ele, não passa. Agora, se você mandar acabando para todo mundo, inclusive para o presidente da República, eu acho que passa.
Paula.
Ministro, doutor Moro, o STF recentemente validou o aumento do fundo eleitoral de quase 5 bilhões. Queria saber, o senhor, como é que o senhor vê o modelo, o melhor modelo de financiamento de campanha? O senhor é favorável ao financiamento público ou, de repente, voltar à discussão do financiamento privado com novas regras, por exemplo?
Essa é uma questão essencial, acho que, para a política brasileira. O Supremo, em boa hora, lá atrás, reputou inconstitucional a doação eleitoral feita por empresas, porque havia se tornado um vertedouro de coisas impróprias, né, favorecendo relações espúrias entre o mundo político e o setor privado. Claro que tem doações absolutamente legítimas que foram feitas, mas a gente viu na Lava Jato que foi utilizado esse canal também como um veículo de suborno. De todo modo, é melhor evitar que esse tipo de situação aconteça. E aí veio o financiamento público, que tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Por exemplo, concentração de poder na mão dos caciques partidários. A dificuldade da renovação da política, porque quem está fora tem dificuldade para acessar esses mesmos fundos. E existe um sentimento, né, da população que discorda em absoluto, né, de você onerar o orçamento público com recursos destinados à eleição de políticos. Eu acho que a gente deveria caminhar, Paula, para uma reforma completa do sistema político, que a gente minore os gastos com eleições. Um caminho é o voto distrital, ou pelo menos um voto distrital misto, que também tem outras virtudes de aproximar o político do cidadão. E a gente tem que desenvolver uma cultura, na minha opinião, de estimular doações de pessoas físicas, que é algo que ainda precisa ser construído melhor no Brasil, que podem fazer, e aí você pelo menos tem um misto de recurso privado e de recurso público.
Zé Maria.
Eu queria perguntar sobre privatização. O senhor falou sobre Petrobras e sobre a definição de preços, né? Eu queria saber sobre a Petrobras e sobre o programa de privatização. O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma privatização pesada, mas acabou não conseguindo até por resistência do próprio Estado, né? Que quer continuar com alguns projetos. Eu queria saber se o senhor defende a privatização e como faria para vencer essa resistência.
Da Petrobras, inclusive.
Da Petrobras e de todos.
Perfeito.
Defendo as privatizações, tá? Eu tenho uma crença de que o crescimento econômico vem principalmente do mercado, da inovação, da criatividade, da competição. O Estado tem um papel nisso, né, de fomentar um ambiente favorável aos investimentos e ao crescimento econômico, mas também a competição livre, porque não adianta você confiar no mercado e gerar também esses monopólios, uhum, oligopólios, coisas dessa espécie. Ou tal que foi feito na época do governo PT, do capitalismo de compadril. Então eu sou favorável às privatizações, não tenho nenhum tabu em relação a isso. Eu acho até um absurdo que esse tema tenha sido um tema discutido em sucessivas eleições e nós não consigamos ainda ter virado essa página. Demonstra uma certa falência da nossa política, porque esse era um tema do governo Collor e foi um tema do governo Fernando Henrique, e nós estamos discutindo isso em 2022. Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito. O único ponto, José Maria, que me preocupa é o modelo da privatização, que a gente não pode cair num modelo, por exemplo, que a gente viu na Rússia após a perestroika, que o controle das empresas estatais caíram nas mãos de gangsters.
Mas o modelo brasileiro não agrada ao senhor?
O modelo brasileiro? Não, pode ser feito, mas assim, pararam as privatizações. Uhum. O governo prometeu que ia fazer privatizações e praticamente não fez nenhuma. Fez a Eletrobras, né, que é a aprovação daquela lei, que saiu com um monte de jabuti, com um monte de coisa errada de reserva de mercado. Então, privatização mal feita ou para beneficiar grupos econômicos específicos, eu não quero. Mas eu quero sim privatização que produza eficiência na economia. A própria questão dos combustíveis. A gente conversando com o pessoal do setor, o que que eles me dizem? O problema está na tributação, o problema está no dólar e o problema está na infraestrutura ineficiente de distribuição de combustíveis. Seja no que se refere a oleoduto e gasoduto, que a rede é insuficiente, seja no transporte rodoviário e ferroviário. E isso trazendo um enorme peso hoje para a categoria dos caminhoneiros, a que está reclamando com razão das dificuldades, né? Porque ela está sendo também negligenciada. E o governo não tem feito nada. Se quer estimular, o que eu acho que pode ser uma solução, pelo menos para melhorar um pouco o setor, se quer fomentando a criação de cooperativas, de dando incentivos de cooperativas para entre motoristas autônomos, para pelo menos que eles tenham condições de competir com essas grandes empresas. Mas, então, algo que a gente quer propor são cooperativas para os motoristas autônomos.
Digo, incentivar. O marco ferroviário, o marco
saneamento
básico, o senhor não acha que houve avanços nessas áreas?
Houve avanços. Todo governo tem avanço. Até no do Lula, por incrível que pareça, teve tímidos avanços. Depois se perdeu tudo. Agora a gente está vendo a mesma coisa. O governo começou respeitando o teto de gastos, gerou até um momento que a economia parecia que ia avançar, e agora ele explodiu o teto de gastos. E está cada vez mais explodindo, porque o objetivo agora, infelizmente, é ganhar as eleições, não importa quais sejam as consequências.
Leda. Doutor Moro, o senhor, durante todas aquelas audiências da Lava Jato, tinha uma paciência que virava assunto de festa e de jantar. Né? Uma paciência de Jó, literalmente. O senhor acha que vai ter essa paciência para enfrentar, porque vai enfrentar, a gente olhando o governo Bolsonaro, ele apanha todo dia muito de todos os lados. O senhor já está apanhando só na pré-candidatura. Eu suponho que ganhando a eleição vai apanhar mais ainda. O senhor vai manter essa mesma paciência que o senhor mantinha? Tinha alguma fórmula, assim, um remédio básico, uma coisa assim para aguentar o trampo?
Né? Boa pergunta. Olha, eu sempre me considero uma pessoa serena. Eu acho que eu não cultivo também ódio e rancor. Eu acho que eu sofri bastante ataques injustos, que a gente fez um trabalho depois que ficou mais público e notório da Lava Jato. Acho que é um trabalho que o Brasil pode se orgulhar, né? Porque não foi só eu, foi a população brasileira que foi responsável por isso. A gente sofreu muita coisa injusta, no Ministério igualmente. Né? Mas eu me considero uma pessoa, eu não guardo esses rancores, sabe? Eu acho que se começa a guardar rancor, começa a guardar ódio no coração, você começa a se transformar em alguma coisa que você não quer ser. Então tem que, infelizmente, né, muitas vezes metabolizar isso e seguir adiante. E tem a parte positiva que eu mencionei há pouco, né, Leda, que faz com que a gente consiga seguir. A gente sai na rua hoje em dia, tem muita gente que chega, olha, parabéns pelo seu trabalho lá, a gente tem um grande orgulho.
Você teve demonstrações maravilhosas de plateias inteiras de teatro aplaudindo.
Sim, não, mas mesmo agora acontece isso, as pessoas vêm cumprimentar, agradecer pelo trabalho prestado. Muita gente vem porque tem esses boatos, né? Ah, ele vai desistir, ele vai ser, sabe, sim, Deus o quê? Não, não vou desistir de mudar o Brasil. E a gente daí fala, as pessoas chegam, ah, não desista. Eu falo, não vou desistir, né? Vamos seguir em frente. A gente, doutor, tem que encarar essa briga.
Deixa eu testar, então, a sua paciência. O Lula...
Opa, agora
hoje, correndo, não, né? O Lula declarou hoje na rádio, numa entrevista à rádio Itatiaia, disse o seguinte: os jornalistas me devem desculpas por terem acreditado nas mentiras do Moro. Eu não devo desculpa nenhuma ao ex-presidente Lula, nenhuma. O que, que o senhor acha dessa frase?
A gente sabe o que aconteceu ali na Petrobras, né? Foi aparelhada, loteada publicamente. A gente estava falando de privatização da Petrobras, teve um período que ela estava privatizada, mas não para a população brasileira, estava privatizada para o PT e para o Lula.
E pros então, empresários,
essa privatização não interessa.
E para os empresários que dominaram lá.
É, para os empresários. Que é o tal do capitalismo de compadrinho. É. E a empresa, ao invés de investir em pesquisa, tecnologia, para aumentar a produtividade, ela acaba crescendo pela proximidade com o poder.
Investe em suborno.
Investe em suborno. Então, esse modelo é inaceitável. Agora, só para finalizar. A gente sabe que isso tudo é mentira do Lula. Né? E tem, a gente não pode, a meu ver, assim... Se a gente admitir, né, que uma eleição possa ser baseada numa farsa, numa mentira do PT, de que a corrupção na Petrobras não aconteceu, de que eles não têm qualquer responsabilidade, eu acho que tem algo profundamente errado aqui com o país. Sim. Vai ser algo profundamente errado.
Doutor Moro, a gente falou muito, o senhor falou muito sobre os ministros do Supremo, né, de maneira crítica, alguns deles. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, qual é a sua avaliação dele, do trabalho dele? Ele cumpre, na sua opinião, o dever de fiscalizar o presidente Bolsonaro e o governo a contento?
Acho que um dos mecanismos para a gente poder garantir maior independência do Ministério Público vem a ser aquela lista tríplice, que eles formavam e daí se escolhia um membro do Ministério Público ali para ser Procurador-Geral. Tem alguns problemas na formação dessa lista, às vezes favorece um pouco o corporativismo, mas funcionou muito melhor do que o sistema agora, de que a escolha de uma pessoa fora da lista. O procurador-geral atual, ele já deu declarações, né, contra a Lava Jato, contra o combate à corrupção. Então, assim, eu acho que não está fazendo ali um grande trabalho, mas ele tem que ter ali, tem o mandato dele, né, e a gente tem que respeitar o trabalho que foi ali realizado.
Quando ele foi nomeado, o senhor era ministro da Justiça, salvo engano, né?
Sim, era ministro.
O senhor foi consultado sobre o nome dele? O senhor
foi consultado, mas é uma escolha,
que o senhor achava.
É uma escolha do presidente da República.
Mas o senhor defendeu a escolha dele naquele momento?
Não, eu não fui aí, eu fui consultado, eu entendia que essa escolha deveria recair sobre outras pessoas. Mas é uma escolha do presidente da República. Ele escolheu, aí tem que perguntar para ele as razões dele fazer essa escolha. Mas assim, a gente tem que respeitar todas as instituições, inclusive o Procurador-Geral da República. O que eu não concordo aqui, Fábio, tanto em relação ao Supremo, em relação à PGR, em relação a qualquer instituição, a gente tem sim que ter a liberdade de crítica e apontar, ó, isso não está certo. Não está certo você não ter ninguém preso por corrupção no Brasil em 2021. Claro. Falar do guarda da esquina, que eventualmente foi preso, um pequeno funcionário que foi processado e preso, não vale. Eu quero ver se alguém me aponta um grande tubarão da corrupção que foi preso em 2021. E isso revela uma falha das instituições brasileiras.
Mas houve algum escândalo que justificasse isso, doutor?
Augusto, a corrupção não acabou no Brasil, né? A própria Lava Jato, vamos dizer assim, ela surgiu em 2014... Ela revelou fatos de 2004, 2005.
Os empreiteiros não ficaram mais cuidadosos depois da Lava Jato?
Combate à corrupção é aquela teoria da vara e da cenoura. Você tem que dar incentivos para não ter corrupção, tá? Transparência, diminuir as oportunidades, mas você tem que ter o castigo quando alguém comete um crime. E não é uma questão de vingança, né? Não é que nem aquele outro que diz lá, como é que é? Se o crime já aconteceu, o que adianta?
É um absurdo. É uma boa teoria.
Um absurdo.
Que aconteceu.
Aconteceu com ele, talvez. Ele não vê problema.
Eu fiquei meio incomodado aqui porque você falou de um presidente da República falando em golpe durante muito tempo. Onde você identificou essa tentativa de golpe, essa fala de golpe?
Não, eu não vi uma movimentação específica que tenha gerado uma ação. Mas do ano passado, o presidente passou o tempo todo questionando a legitimidade das eleições, que até uma hora do vamos ver, que ia ter aquelas manifestações, não sei o quê, e depois ele recuou. Não, José Maria, aí teve declarações do presidente contundentes que perturbaram a ordem pública. Se fosse de uma pessoa privada, tudo bem. Agora, isso abalou a credibilidade do Brasil lá fora e enfraqueceu nossa economia. A gente conversava, isso eu vi essa história várias vezes, pessoal conversando com investidores externos e o pessoal pergunta, o que está acontecendo no Brasil? Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Ou seja, você ter essa pergunta, você ter essa suspeita, só isso já é um grande malefício para o Brasil.
E havia clima?
Você acha que... Eu acho que não, o presidente da República não pode ser uma fonte de intranquilidade para o país. O que que o brasileiro quer? Quer solução para os seus problemas. Quer lá, por exemplo, que o combustível não seja tão caro. O dólar, quando ele sobe, afeta a economia brasileira. E o que aconteceu ano passado com todas aquelas declarações? O dólar subiu e todo economista diz que subiu acima dos fundamentos da economia, em parte por conta da insegurança e imprevisibilidade do cenário político brasileiro, gerado pelas declarações do presidente da República. Então,
o senhor cometeu algum erro?
Erro?
Na sua gestão?
Como na Lava Jato ou na gestão?
Aquele pedido de, como ministro, aquele pedido de demissão, alguma coisa linkada?